Eu não acredito. Você ainda não tá sabendo do Clube Literai? Então vem comigo. O Clube Literai é um clube de vantagens que a gente criou para os nossos ouvintes mais que especiais. Os assinantes terão acesso exclusivo ao Projeto Literai, um guia de 12 episódios de como fazer um projeto artístico fora da curva. Além disso, você terá acesso exclusivo à newsletter Literai, com textos quinzenais escritos por mim, Paulo Salvetti, e por Anitta Deac. Mas não para por aí, não. Assinantes do Clube Literai há mais de um ano terão 10% de desconto automático em pagamento à vista para cursos online oferecidos por Anitta Deac e por mim. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Corre lá para a plataforma do Apoie-se, o link está aqui na descrição do episódio, e vem com a gente fazer parte do Clube Literai.
Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti.
Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai. Eu sou Anitta Deac e hoje eu tenho um prazerzão, gente. Estou trazendo uma pessoa que é ouvinte do podcast, que virou minha referência em vários assuntos, que é o John Ali. O John é um místico tântrico. Não tem a ver com as massagens eróticas, tá? Na verdade, eu aprendi com o próprio John que o Tantra é uma linhagem tradicional que veio lá do Nepal, que tem representante aqui no Brasil. O John é ocultista, tarólogo, escritor, cearense de Pacatuba, a terra da Serra da Aratanha. Atualmente, ele trabalha na Shopee, enquanto constrói uma base sólida e estuda para investir numa carreira de escritor. João produz conteúdo nas redes sociais, eu acompanho direto o Instagram dele. E a ideia dele lá é elucidar confusões e preconceitos acerca do misticismo, ocultismo e autoconhecimento de modo geral. Bem, por que eu trouxe John aqui, gente? Porque é o seguinte, tem uma base que eu aproveito muito nos meus estudos de ocultismo, que é uma base de abertura de pensamento que eu acho essencial para qualquer escritor. Em que sentido? O ocultismo, ele é uma via para você entender que sempre por trás de alguma manifestação, eu vou colocar assim, tá? Manifestação. Mas vocês, escritores, podem entender, por exemplo, uma frase. Então, vamos dizer que vocês vão manifestar uma frase na página de vocês. Então, tem lá uma frase sobre um personagem. Essa frase aqui, quando ela é olhada sob uma perspectiva ocultista, ela não se encerra em si mesma. No ocultismo, as palavras, né, elas podem funcionar como símbolos. As palavras, elas podem remeter a camadas por trás delas. E aí, quanto mais complexo é o pensamento do autor e quanto mais ele se permite criar dimensões por trás das próprias frases, mais essa palavra vai reverberar. O John, ele tem uma experiência muito interessante, porque ele se permitiu, eu estava conversando com ele antes desse episódio, ele se permitiu tanto momentos em que ele estava mais à esquerda, que a gente está falando de política, mas a gente não vai se concentrar tanto em política, mas é interessante a gente colocar isso para vocês entenderem o que, que eu estou querendo dizer. Ele viveu à direita, ele viveu à esquerda. E aí eu queria, John, que você contasse pra gente aquele episódio, cara, que você me falou quando você tava no Uber, pra gente falar um pouco dessas polaridades, né? Primeiro a gente vai trazer uma ideia da narrativa polarizada pra depois a gente adentrar mais profundamente nas diversas possibilidades na construção das narrativas.
Saudações, Anitta, saudações, ouvintes do Literai. Rapaz, que honra estar aqui, viu? Estou me sentindo uma senhora de idade que tem o seu programinha favorito e por um passe de mágica se vê como um personagem dele agora. É uma honra estar aqui. Bom, como você já mencionou, né? Eu me permiti me dissolver completamente, né, dentro da narrativa simbólica da esquerda e da narrativa simbólica da direita, né? E quando eu tava nessa época que eu tava da direita, e galera, não é direita bolsonarista, pelo amor de Deus, é algo, é além disso, beleza? Quando eu tava já arquejando dentro da mentalidade de direita, teve um episódio que para mim foi o tiro de misericórdia, né? Foi quando eu peguei um cidadão e ele foi na Uber, né? Passageiro. E ele foi a viagem inteira discorrendo sobre os valores familiar, sobre a forma como você tem que tratar a sua família, como a família é sagrada e não sei o que mais. A narrativa, né? De sempre. E eu, beleza, né? Tava concordando ali e tal. Quando chegou no destino para finalizar a corrida, e eu não tava apressado, eu tava super tranquilo, foi a primeira corrida do dia, o ambiente era agradável. A mulher dele cometeu um erro lá de pagamento, enfim, uma bobagem, né? Eu não tava apressado de maneira alguma. Esse cara que discorreu durante minutos e minutos sobre os valores e a sacralização da família, ele tratou a mulher dele por causa dessa bobagem, como se ela fosse só um modo de dizer, tá? Aqui, como se fosse uma cachorra. Claro que a gente não, nem cachorro ou ser algum a gente trata da forma como ele tratou. E mais, ele ainda disse assim: amigo, rapaz, tem hora que dá vontade de dar uma chibatada mesmo, bater, tá ligado? Eu fiquei todo... Cara, pra mim foi o tiro de misericórdia. Isso me lançou pra dentro de mim, né? Porque eu tinha passado pela esquerda e me dissolvido, chegado num ponto onde, mano, a narrativa não abarca a realidade. A realidade é mais complexa. Ah, mas a direita vai dar certo. Agora a direita... Aí, cara, no final foi exatamente a mesma coisa. Existia outra coisa que eu não conseguia, não conseguia visualizar até então. Existia um negócio mais interno, né? Uma amálgama mais interna, totalmente interna, que ela manifesta todos os discursos, todos os símbolos, né? E ela os define, né? Assim.
Muito interessante você trazer isso, John, porque isso, na literatura, o autor ele pode ter consciência de trabalhar com isso ou não, de que existe, ou fica mais rico existir, pelo menos, uma dupla abordagem do personagem, tá? Pensando nesse personagem que estava no teu Uber, por exemplo, na época. Uma coisa é o discurso dele. Tá? O discurso dele, a que serve esse discurso? É para ele pertencer, é para ele se sentir pertencente mesmo, é para ele se achar melhor do que o outro, é para ele ter um ganho egoico por fazer parte desse discurso. Quer dizer, o autor ele precisa estudar as motivações do personagem. E aí, por outro lado, você, presenciando aquela cena, você pode perceber uma fratura, quer dizer, o discurso não se coadunava com a realidade. A realidade era diferente. Na realidade, na prática, ele não tratava a mulher dele com aquela deferência que existia em relação à família e no discurso. Então, o que eu acho interessante aqui? Existem frestas, no meu entender. Na realidade, o que a gente chama de realidade é aquilo que acontece, o jeito que a gente vai olhar para aquilo, e existem frestas para a gente perceber a multiplicidade, a riqueza, a complexidade. Porque a mente é uma coisa, a mente é uma estrutura, e a gente vai herdando estruturas do mundo, né, que vão fazer com que a gente se identifique com este ou com aquele pensamento, que eu penso que é o caso desse teu personagem, e até de você mesmo, já que você esteve na direita, depois você esteve na esquerda. E aí, de repente, tem alguma fresta, tem alguma coisa que faz com que a gente veja que a paisagem ela é muito ampla, né? E que a gente até se desidentifique, que a gente entenda que, seja direita, seja esquerda, toda e qualquer narrativa, ela vai ter um espectro restrito. Não é possível abarcar absolutamente tudo, né? Numa narrativa. E aí eu queria saber de você, para a gente entrar um pouco nesse tópico da realidade e do símbolo, como mudou a sua percepção da realidade desse fato que você acabou de contar para hoje em dia, por exemplo? O que você andou estudando? Como é que você enxerga a realidade hoje?
Bom, a nossa mente, ela ela parte da sua natureza, mas é do seu natureza não, do seu impulso mais primário, que é evitar dor e buscar prazer. E isso vai definir a forma como a gente vai lidar com a realidade, né? Toda a forma como a gente vai lidar com a realidade. E baseado nisso, a gente já vive um ponto de vista, né? Ou seja, a vista de um ponto. Só que a gente afunila, baseado nesse impulso primário de buscar prazer, evitar dor, a gente funila ainda mais a experiência, a percepção que a gente tem da realidade através desse impulso, né?
Sabe o que eu acho interessante, John, nisso que você está me falando? É que é fundamental ter esse entendimento da dor e do prazer do personagem, inclusive aquilo que ele busca e aquilo que ele evita, para fazer a construção da paisagem interna. É o tipo de pergunta que pode trazer muita, muita informação para o leitor sobre aquela estrutura mental. Muitas vezes o autor, ele, na hora de desenvolver o personagem, ele pensa assim, ah, meu personagem é assim, 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 assado. E não pensa muito em como funciona a estrutura mental desse personagem. Se é uma estrutura neurótica, quais são os vetores que estão fazendo essa mente rodar o tempo inteiro ali. E é interessante porque aí, quer dizer, interessante não é péssimo, porque na maior parte das vezes, a estrutura mental dos personagens ela fica muito semelhante. E até a construção desses personagens. Por quê? Porque fica só numa estrutura mental rodando sempre no mesmo lugar, principalmente em primeira pessoa, tá? E aí, às vezes, o autor deixa de explorar outros aspectos constitutivos, construtivos do personagem, como, por exemplo, como é que eu vou colocar? Isso é muito doido, cara. Na verdade, saindo da ideia de primeira pessoa, né, como é que você traz fragmentos múltiplos ou abordagens múltiplas daquilo que você está colocando no holofote? Tem excelentes livros que vão trazer esse ponto de vista, essa vista de um ponto que você está me falando, mas que vão trancar o personagem na própria mente. E aí eu acho bastante legal quando o autor ele entende que trata-se da vista de um ponto, eu vou explorar essa vista de um ponto, eu vou contar quem é meu personagem por meio do que ele pensa, pela dor dele, pelo prazer dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, mas eu vou também ampliar na minha mente outras possibilidades a respeito desse personagem para, de repente, com outros recursos, de outras maneiras, trazendo cenas, quer dizer, eu pintar um mosaico um pouco mais amplo, né?
Exatamente, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, quando vai criar um personagem para não se empreender dentro do ponto de vista do personagem, né? Pra gente mostrar o cenário, a realidade externa a ele, lhe contradizendo, né? Que é o que acontece a todo momento com a gente, né?
E que, curiosamente, é a mesma situação que você colocou do Uber.
Exatamente.
Exatamente a mesma situação, porque você tinha a primeira pessoa do passageiro, que dizia alguma coisa, mas quando a gente amplia essa cena para você, para o cara e para a mulher, aquele discurso dele que estava em primeira pessoa entra em contraposição à sua visão. Quer dizer, ampliou a cena, ele falou outra coisa ali, e aí você, por exemplo, pôde perceber que tinha uma fratura do discurso versus a realidade, né? Eu queria que você falasse um pouco dos seus estudos de camadas, John, porque você é um cara que traz muito, falasse um pouco do seu estudo tarô, né? Como é que você vai trabalhando esses símbolos, de que maneira esses símbolos vão servindo de referência? Porque até na sua própria biografia, né, você está contando para a gente aqui que você está estudando bastante para investir na sua carreira de escritor, de que maneira esses outros estudos paralelos, o tarô, o próprio ocultismo, te beneficiam, assim, o que você tem aprendido, sabe? Para onde você tem, quais reflexões que você acha que estão formando uma base interessante para você investir, né, na tua carreira agora?
Nossa, assim, o ocultismo, o misticismo, ele é, Ele dá muito pelo pra manga, pro escritor.
Tem aquela... Eu acho que você achei muito interessante quando você falou no Instagram, por exemplo, de como você começou a revisitar aqueles pontos de vistas muito restritos e muito estáticos, né, do cristianismo ortodoxo, e como você foi abrindo a tua mente a partir dali. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, que eu vou partir daí também para a gente falar da importância de dar um 360 em qualquer tema para depreender ali várias facetas possíveis, né, de uma mesma narrativa, por exemplo.
É, o que aconteceu comigo, né, em relação ao... A percepção do cristianismo ortodoxo foi o que aconteceu basicamente, né, com a minha passagem na esquerda e na direita. Né? Há uma fratura entre o discurso e entre a realidade. Né? E, poxa, que fratura, né? Cristianismo ortodoxo. Ele, assim, a gente brasileiro nasce imerso nessa cultura, né? Dificilmente eu era cristão ortodoxo, né? Então, eu tive experiência dentro dessa egrégora. E consegui, sim, acessar o divino através dela. Porque eu acredito que difícil não existir um sistema, um egrégora, onde você não consiga alcançar o divino, uma vez que, antes de tudo, eu acredito que o divino é o todo, né? Então, não é sobre encontrá-lo, mas dissolver aquilo que te separa dele, né? Do todo, da realidade, né? Entenda como quiser. E eu consegui acessar esse divino, mas... não acendeu, né, aquele fogo, um fogo que hoje é gigantesco. Só que eu ficava preso ali com a narrativa de que só existe uma verdade absoluta. E no próprio ato de questionar, você já está passivo ao fogo eterno, né? Então, assim, foi uma desconstrução muito grande, foi um... Assim, eu já mexendo com ocultismo, eu já flertando com bruxaria, eu já flertando, né, com diversos sistemas de filosofia que contradiz, né, essa estrutura rígida da ortodoxia. Eu ainda me intitulava cristão, ainda ficava apegado, ainda ficava, né, enfim, sendo um cristão que, na verdade, eu era um cristão místico, né, porque a minha narrativa, eu defendia o cristianismo ortodoxo, mas a minha narrativa era do cristianismo místico e vai vendo a bagunça, né. Aí, posteriormente, quando eu percebi que, eu não vou pro inferno se eu... estudar outras coisas e me relacionar com o sagrado de outras formas, né? Aí eu me dissolvi dentro do misticismo, do ocultismo, né? Que nasce aí através dessa profunda decepção com direita e esquerda, né? Que me lançou para o caminho de dentro, né? O caminho onde eu posso atuar sobre o ponto mais essencial da realidade, né, que é, ou da minha contribuição com a realidade, que é dentro de mim mesmo, né? Eu costumo falar que o golpe mais significativo que você pode dar nas sombras na realidade é golpeando as próprias sombras, né? Porque elas estão completamente integradas com as sombras do externo. As sombras do externo, né, que a gente vê se manifestando através desses toda sorte de absurdo que tem aí no mundão, isso é a projeção, é a amálgama, é o acúmulo da nossa sombra. Né? Isso. A professora Lucilena Galvão, ela tem uma analogia que é muito, muito bonita, né? Encaixa muito para o que eu estou falando, que é assim... Todos nós estamos no mesmo barco, certo? E esse barco está afundando. Existem vários grupos, né? E eu posso encaixar aqui com grupos políticos, né? Dentro da analogia, que estão desenvolvendo maneiras diferentes de tirar a água desse navio e impedir que ele afunde de vez. Bom, você não pode dizer que eles não estão fazendo nada e você não pode dizer que eles não, que a gente não é grata a eles. No entanto, no meio desse fervor, ninguém presta atenção no furo da polpa. E o furo da polpa é o furo dentro de nós mesmos, né? Essa água no final tá vindo de nós mesmos, né?
Eu acho isso super interessante, John, porque você trouxe algumas coisas aqui que tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo e na literatura, né? Em primeiro lugar, essa sombra sempre no externo. Então eu vejo muita composição de personagem que existe o herói, existe o vilão, e não existe, ou existe a vítima, existe o algoz, tá mais para isso ultimamente. E aí não tem essa abordagem dos matizes, né? É sempre o bem de um lado, o mal de um lado, que conversa muito com essa ideia dos cristãos ortodoxos. A gente está trazendo teologia, a gente está trazendo religião, a gente está trazendo linhas de pensamento aqui, mas na verdade estou querendo falar de conceito de pensamento mesmo, porque a gente foi colonizado por muitas dessas coisas. Então, muitas vezes na construção de personagem, no nosso trabalho artístico e no próprio funcionamento mental, a gente vai trabalhar com essas polaridades, né? Então, eu acho interessante os grandes autores, você pega Guimarães Rosa, por exemplo, você pega todos os grandes autores, eles vão ter uma compreensão dos matizes e, sobretudo, a compreensão do movimento. Então, eu sempre gosto de voltar num conceito de sempre, que é um conceito que me guia na composição literária, que é o que a Blavatsky fala, que bem e mal estão na mesma reta. Elas são variações. Você entende? É a mesma coisa com gradações diferentes. Então, é quase como se você andasse, você tem um polo ali do bem, e aí você vai andando. É claro que isso é um jeito de tridimensional de ver as coisas, porque eu estou falando de uma reta, né? Existem possibilidades muito mais malucas do que essa. Mas para a gente entender, você vai andando, e tem um ponto ali, tem uma fronteira, e na verdade várias sobreposições, se a gente for pensar em várias dimensões disso, em que o bem por vezes se confunde com o mal, e o mal se confunde com o bem. Na vida, por exemplo, coisas que teoricamente eu tinha considerado que tinham sido terríveis, foram boas em última instância, quer dizer, virou essa polaridade. Então, se a gente consegue olhar para as questões que a gente vai abordar num texto literário de menos ferro e fogo, sabe? Um pouco menos ferro e fogo, tentando entender a história narrativa como um sistema, a gente começa a ver uma série de camadas possíveis, eu acho. E eu acho tudo muito rico, né?
Exatamente, né? Como é citado em uma das leis do Caibalion, né? Do hermetismo, né? Da polaridade, né? Que muita coisa que numa primeira vista é diametralmente oposta, na verdade faz parte de uma mesma estrutura, né? Tá apenas em polares, é diferente, mas tendo ali uma mesma estrutura, né? Então você vê que os opostos, no final das contas, eles estão essencialmente integrados, né? E isso na literatura, ter essa consciência enquanto autor, é essencial para a construção de personagem, para a construção de história, porque aí você vai criar uma história que ela parte da resposta, né? A gente tem que desenvolver algo que deixa suspenso a pergunta e que torna a obra de um modo onde ela puxa a orelha até do próprio autor.
Uhum. Né? Cara, gente, recentemente, foi graças ao John que eu tive acesso a um estudo interessantíssimo que eu estou fazendo, porque eu não sabia que existia um negócio chamado Árvore da Morte, né? Então o John me apresentou. Ele tá criando um monstro, hein?
Daqui um dia a bruxa aí do bairro.
Comecei a estudar a Árvore da Vida, que vai falar um pouco das energias, né, de luz. E aí, novamente, gente, pra gente aplicar a literatura, porque Às vezes entra numa questão de fé também, né? Mas para trazer um pouco mais a literatura e ao conceitual, pensando em luz e sombra da própria narrativa do próprio livro, existe uma correspondência, né, entre as Sefirotes, é isso mesmo, Sefirotes, não é, John?
É, Sefirot.
Isso, e.
Ó, Sefirot é no plural.
Aham.
Aí, se você estiver falando de uma, é Sefira. E do mesmo modo, é Clifford no plural e no singular é Clifa.
Clifa, isso. E aí tem uma relação.
Isso.
Ah, isso é melhor você falar um pouquinho sobre isso, só resumir um pouquinho para eles, porque essa é a primeira vez que eu leio sobre isso, mas acho que você consegue explicar um pouquinho melhor do que eu, porque aí eu quero fazer um paralelo aqui interessante com a literatura.
Bom, a árvore da vida, né, da Kabbalah, ela é aquele diagrama da árvore da vida. Ele foi criado por judeus místicos a fim de explicar diversos códigos que existiam na Torá, na...
No Zoar, não é?
Pronto, Zohar, exatamente. Então, ela foi criada um diagrama. Quando chegou aqui para os cristãos místicos da época da Renascença e tal, e eles montaram uma árvore que é composta por, como a gente está falando, pelas Sefirot, né? E essa Sefirot é composta pelas Sefiras, que significa esfera, né? Sefira significa esfera. Então ela é composta por essas esferas, né, que começam em Malkuth, que é a esfera do reino, da manifestação, do plano manifesto. E ela vai, você vai subindo essa árvore até chegar em Keter, que é o plano mais, o plano das ideias, se você preferir, né, um plano mais do abstrato. E é muito interessante, e abaixo desse diagrama da árvore da vida, a Clifford, que é a árvore da morte, né, que ela faz um caminho inverso. Cada sefira da árvore da vida, ela tem ligação com uma clifa da árvore da morte. E clifa significa concha, né, concha vazia. Quando você utiliza esse diagrama como ferramenta de expansão de consciência, você consegue mapear as profundezas da natureza humana, da sua psique. E quando você alcança determinada sefira, quando você alcança ela, é subentendido que você superou a clifa correspondente, né? E a primeira clifa a ser superada é a da preguiça. Olha que simbólico, né?
Olha que doideira.
Olha que doideira, porque se você não vence a preguiça, acabou. Acabou sua jornada, tanto quanto de escritor, enfim, de qualquer coisa, porque a árvore da vida, ela é um sistema que ela mapeia o mapa de evolução de qualquer coisa que um ser humano se compromete a fazer, né? Então, quando você entende essas sefiras e entende essas clifas, você tem ali diante de você um mapa do subconsciente humano, né, por assim dizer.
Eu acho muito legal que, assim, tem uma espécie de representação, gente. Não vou entrar exatamente no início, na gênese desse negócio, mas tanto a árvore da vida quanto a árvore da morte, na verdade, a árvore da vida, pelo menos, né? A árvore da morte não, mas, enfim. Vamos colocar a árvore da vida primeiro. Ela vem de uma manifestação do divino. Então, tem uma teoria bastante interessante que é o todo essa energia universal, o divino, né, o Ein Sof, né, não sei como é que se pronuncia, porque, enfim, são línguas muito loucas que a gente acaba estudando, gente.
Hebraico, né? Enfim.
Qual é essa língua, você sabe?
Hebraico.
Hebraico, exato. Ein Sof ou Ein Sof, não sei. Na criação, para que ele pudesse criar, ele precisou se afastar. Tem uma das teorias, ele precisou se afastar momentaneamente e lançou uma emanação de luz no vazio. Ele se afastou e lançou uma emanação de luz no vazio. E parece que os caminhos que foram formados seriam as sefiras, que são caminhos que, quase como se a vibração, a luz, ela fosse ali para determinados vasos, para determinados galhos, e cada sefira vai representar uma espécie de tendência. Então, você tem Biná, por exemplo, que é uma das sefiras, que vai trazer o aconchego, o feminino. Quer dizer, cada sefira vai ter uma característica. O que eu acho importante é que, no caso dessa árvore invertida, tem uma conversa entre as sefiras e as clifas.
Sim.
Quer dizer, tem cada sefira vai se relacionar a uma clifa. E isso, na construção do processo criativo, eu gosto muito de pensar a árvore da vida e a árvore da morte no processo criativo, para pensar essas correspondências. Então, na hora de você criar um personagem, tem um lado oculto na luz. Mesmo na manifestação da luz, vai ter sempre um lado oculto. Então, por exemplo, se você pensar que a rigidez pode fazer com que um personagem seja um bom pai, porque ele pensa na cabeça dele que eu não posso deixar faltar nada para os meus filhos, e essa ideia rígida faz com que ele o consiga. Por outro lado, a gente sabe que a rigidez, ela pode provocar uma série de problemas. Ela pode provocar uma série de traumas. Ela pode deixar essa pessoa, quer dizer, ela vai atrair essa pessoa para a escuridão também. Então, o que eu queria propor para vocês é que a pesquisa do oculto, toda vez que vocês compuserem uma paisagem interna de personagem, perguntem se, ok, isso aqui é o que eu estou manifestando no texto por meio dessa frase, mas o que há por trás? Para onde isso pode levar? Para que outro polo isso pode levar? É um jeito de ver, né, John?
Disso, né? Qual é a clifa disso? Né?
Exato, qual é a clifa disso? Isso é um jeito de ver, tem jeitos muito mais criativos também de explodir essas coisas, que eu acho que o negócio fica mais doido ainda. Que é pensar, não na... Eu estava pensando aqui numa imagem, em vez de você ter a árvore da vida em cima e você ter a árvore da morte embaixo, né? Se você cruza isso, se você faz uma coisa entrar na outra... vamos pensar aqui como se fosse holograma. É foda fazer podcast, né, velho? Porque não tem imagem, é um cu. Mas pensa assim, você tem a árvore da vida na direita, você tem a árvore da morte na esquerda, elas estão uma de frente para a outra. Em vez de uma em cima e uma embaixo, está uma de frente com a outra. Dependendo da velocidade, da profundidade que você faz esse cruzamento, aí pensa comigo, elas estão juntinhas, certo? Assim, juntinhas, como se estivessem abraçadas. Pensa em duas pessoas abraçadas. É a árvore da vida abraçando a árvore da morte. Agora, pensa comigo se a árvore da vida, por exemplo, ela fizesse um movimento que ela virasse a cabeça dela, ela fosse colocando diagonalmente. Então, ela virasse a cabeça dela para a direita e fosse como se fosse um ponteiro de um relógio.
Perfeito.
Dependendo do movimento que você faz, se você deixa a árvore da morte parada, se você faz a árvore da vida se mover como se essa árvore da morte tivesse uma roldana fixa e essa árvore da vida virasse um ponteiro de relógio, cara, muda a percepção completamente das combinações que você vai fazer aí.
Exatamente. Inclusive, existem diversos autores, né, que são versados aí no ocultismo, que estão criando personagens usando o sistema, né, da Sephiroth e das Clifa, né? Cara, eu vou criar um personagem baseado nessa Sephira aqui, e a Clifa dele vai ser isso daqui. É um ponto de partida, tem muita gente que está fazendo isso, né? E uma coisa que os cabalistas sempre explicam é que a dicotomia que há entre a árvore da vida com a árvore da morte é puramente pedagógica. Porque no final elas estão integradas, né? Clifa significa concha, significa remete a algo vazio, porque nesse vazio ela é preenchida por uma sefira. Então ela está ali profundamente interligada, né? Então, cara, quando você estuda isso e aplica na construção de personagem, na construção de... Inclusive tem muitos ocultistas que eles fazem assim diagramas, posicionando vários personagens famosos da cultura pop, relacionando ele com tanto vilões quanto, né, mocinhos, relacionando com Cliphas e relacionando com Sephira, cara, é perfeito, né? E a galera já tá usando isso, né? Pra construção de personagem, de enredo, de história. É riquíssima o ocultismo.
Eu via... Tem uma coisa que eu acho muito bacana e que representa pra mim a maioria do pensamento literário que tem sido colocado, tem sido manifestado agora, né, sendo publicado e tal, que é Jiburá, né? Jiburá é a clifa da separação. Tudo aquilo que é diferenciação e que é separação tá ali em Jiburá, né? Esse seria o princípio de Jiburá, por exemplo. E aí é interessante, porque você tanto pode pensar no livro como eu vou fazer uma construção de personagem via psicanálise, então eu vou ter o personagem A, vou ter o personagem B, vou ter o cenário A, e aí você vai blocando a sua construção, né? Você vai fazendo até, John, o esqueleto do livro, sabe? Bem separadinho, todas as coisas separadinhas. E aí você vai dar uma ordem temporal nisso, evidentemente, e às vezes fica um texto assim, bem feito, um texto bom, um livro bacana. Mas, se você sai de Jiburá, por exemplo, do pensamento, do conceito de Jiburá, que é o conceito de separação, você pode ir para um outro jeito de construir, que é esse que eu estou falando para vocês, que é nada está separado. Então, o meu processo criativo vai entender que um personagem secundário aponta para um personagem principal, que um cenário pode ser composto, ou melhor, um cenário pode ser resultado da projeção de uma paisagem interna de um personagem. E aí você começa a borrar as fronteiras na sua criação. Você começa a agir demiurgicamente em relação ao fato de que está tudo transitando por tudo, né? Está tudo pertencendo a tudo, está tudo reverberando em tudo, né? E aí eu queria trazer também, John, uma coisa que eu acho muito bacana, que você sempre fala, para a gente falar um pouco de construção de paisagem interna de personagem, que é da questão da mente. Já tem um tempo, já acho que você viu você falando uma coisa muito interessante sobre a estrutura mental e a questão do eu sou, né? Que o eu sou não teria a ver nem com a mente e nem com as emoções. Quando que você percebeu isso na sua vida? Eu queria que você falasse um pouco como foi para você dar essa virada de chave, que eu vou falar também, porque isso é uma virada de chave que muda completamente o olhar e o jeito da gente trabalhar.
Será que foi eu mesmo quem falou sobre isso? Que eu tô com dúvida agora, se eu realmente postei esse tema, esse ponto.
Não foi você que postou não, John? Tô ficando maluca?
Eu acho que esse daí não.
Ah, eu adoro, porque eu confundo tudo na minha mente. Porra, tô pensando aqui em várias dimensões possíveis, cara. Passou pela...
Entrelaçou os místicos que tu acompanha, entrelaçaram aí.
Exato, cara. É porque você me mandou a imagem de um cara que é a tua cara.
Exatamente.
Esses dias. Vanilla. Como é que é o nome dele? O cara igualzinho.
É o Vic Vanilla.
O Vic Vanilla. De repente eu já ouvi um negócio do Vic Vanilla e já achei que era você. Não, gente, na verdade, então não deve ter sido o John, não. É que tem uma coisa muito bacana, que é essa coisa do eu sou. Eu tava até falando sobre isso no Instagram, né? Que a gente, quando a gente se nomeia e quando a gente também define quem são os personagens, a gente estabelece que o personagem é assim ou é assado. E a gente costuma estabelecer na vida também, né? Que a gente é isso ou aquilo e a gente é assim e a gente é assado, né? Acontece que isso é um produto da estrutura mental, né? Tanto a gente chegar a determinadas conclusões, quanto a gente escolher determinados adjetivos, a gente está querendo construir uma identidade egoica que vai fazer a gente funcionar e viver nesse mundo. Ela é útil nesse sentido, ela tem sua funcionalidade. No entanto, às vezes a construção de personagem fica só nessa construção do mental. E o que que acontece? O seu personagem, ele vai ter pensamentos, ele vai ter emoções, mas é interessante que você entenda que existe também uma outra pulsação fora desses pensamentos e fora dessas emoções. Né? Que, na verdade, o pensamento ela é uma estrutura, a emoção ela é uma estrutura. Na construção do personagem, você vai conjugar pensamento, você vai conjugar emoção, mas você também pode fazer outras coisas constituírem o seu personagem. Então, eu fiz uma tentativa nesse sentido no final do No Fundo do Oceano, os Animais Invisíveis, que foi fazer o cenário, a natureza, a floresta, apontar para aquele personagem e se integrar àquele personagem. Então, para a gente colocar um outro jeito de ver, um outro jeito de construir, e aí eu estou citando isso nessa conversa com o John, por quê? Porque o ocultismo ele também vai nessa direção. Ele vai nessa direção de quebrar o jeito de sempre de ver as coisas, né, John?
Exatamente, né? Tipo, por exemplo, os rituais védicos, para o védico e para vários místicos, incluindo dentro do ocultismo ocidental, não há a dicotomia entre o interno e o externo, né? Por exemplo, no, nos rituais védicos, que muitas vezes foi olhado como meras superstições vazias, né, por acadêmicos ocidentais. Na verdade, os caras partem dessa percepção onde o externo e interno, aquilo que está fora, é como aquilo que está dentro. Então, os caras até hoje fazem rituais onde eles. É como se eles. É muito louco, é como se eles estivessem operando a própria mente. E as coisas externas são símbolos de pontos que compõem a sua psique. Aí o cara pega as coisas negativas, sacrifica no fogo, pega as coisas conscientes e o cara faz ali uma exaltação. Então, tanto no misticismo hindu quanto no ocultismo, há sempre rituais que a gente está manuseando elementos externos, quando na verdade aquilo dali é simbólico e está havendo simultaneamente o manuseio e a reestruturação ou o cultivo dos elementos internos, né? E isso tem tudo a ver com literatura, né? Quando um autor ele faz com que o cenário externo seja uma extensão interna do personagem, isso é algo que os védicos e os ocultistas estão, ele é a forma como a gente lida com a realidade, né? Então é muito interessante quando você. E assim, se você quiser também sair do misticismo, a gente vive numa realidade completamente interdependente e que a gente enxerga através de um filtro da própria mente, né? Um filtro completamente condicionado ali com anseios, medos, inclinações. Então a gente é muito louco que a gente acha que está olhando para o externo, quando na verdade a gente está olhando para o interno, né? Tipo, a gente não olha, por exemplo, para uma árvore, a gente olha para o conceito pré-definido que temos de uma árvore. Então há sempre uma película, né, entre a realidade externa e a interna, dividindo, né, dentro da inconsciência, né? Agora, com consciência, com presença, a gente é capaz de integrar não só na literatura, o cenário com o personagem, quanto na própria vida, no nível de misticismo que você preferir, que você ajustar.
Você sabe que eu estou indicando vários exercícios bem intuitivos e alguns que eu já fiz com alguns autores e que deu resultado. No processo criativo, que tem a ver com isso, né? Com o que você está falando tem uma certa duplicação. E eu faço isso na vida direto, né? E os místicos também, né? Você escolhe determinado objeto para representar, nem a melhor palavra, mas para emular, para evocar, para representar alguma outra coisa que não aquele objeto. Então, é quase como se você fizesse um duplo externo para você trabalhar com esse duplo externo, para você ter à sua frente. Aquilo que você quer colocar à sua frente. Eu fiquei com vontade de perguntar, John, você sabe de onde veio isso, cara? Porque é uma ideia muito tão interessante. Será que nem a terapia, que o terapeuta vira pra gente e fala assim, ah, a sua criança interior, etc., e aí duplica você pra.
Eu acho que isso é assim, diversas civilizações, grupos, né, vias místicas ou intuíram esse tipo dessa duplicação da realidade, né? E eu acho que é algo que, pelo menos eu sou suspeito a falar, né? Isso acredito que parte de uma intuição profunda, onde a gente realmente não está separado da totalidade, né? Então, eu acho que isso é muito intuitivo e isso se manifestou em diversos, em todas as civilizações, né? Essa prática de você emular o externo junto com o interno. E eu acho que isso parte dessa intuição de que a gente está profundamente integrado com a totalidade, que a gente a todo momento está movendo de alguma maneira, até quando a gente move um copo com água, a gente de alguma maneira está movendo alguma coisa dentro da gente, né? Realmente não está separado mesmo.
Para a gente terminar esse episódio, queria colocar um último ponto aqui, porque a gente está falando sobre o oculto, a dimensão oculta possível das palavras, e cada autor vai ter que construir a sua a partir da sua base referencial, né, a partir dos seus estudos e tal. E aí, outro dia desse, eu me senti tão, tão retardada, juro para você, porque às vezes demora para cair a ficha de umas coisas, né? Eu sempre chorei em casamento, sempre gostei de casamento. E aí, gente, eu tava vendo uma cena no Reels, no Instagram, de um casamento e tal, cara, e caiu na minha cabeça uma coisa tão óbvia, todo mundo falando, comentando, ele, ai, que coisa linda, porque era o pai da noiva levando a noiva de branco no altar. E aí, de repente, eu ouvi aquilo e falei, meu Deus, é um homem entregando essa mulher pura e imaculada para outro homem. Caralho. E eu achei isso bonito a minha vida inteira, velho. Eu falei, caralho, que merda, velho. Então, quando você entende que o símbolo ele está escondido nas melhores intenções e como a gente é enganado, né? O simbólico ele está ali, mas ele se oculta na nossa frente, óbvio, óbvio, óbvio. Às vezes demora tempo para você ver. Eu acho muito bom o caminho para o autor, ele tentar olhar mais profundamente para o que é simbólico nessa sociedade, entendeu? Para entender o que está por trás. E a partir disso, a partir dessa estrutura do simbólico que serve a objetivos e intenções, obviamente, que não tem inocência alguma nesse mundo, ele poder desconstruir símbolos e construir os seus e jogar os seus numa mistura própria, de um jeito próprio, na própria literatura também. Não sei o que você pensa disso.
Eu penso igual. Eu acho que eu acredito, e acredito não, eu experiencio, né? A gente experiencia aquela primeira lei do hermetismo, que é o universo é mental, né? E há níveis de analogias para isso, né? A níveis de misticismo para isso. Porque você pode interpretar de uma maneira mais psicológica, né? Ou de uma maneira mais mística. Uhum. Mas, essencialmente, aquela lei, ela está falando, ela está nos convidando a gente se tornar esse autor, esse criador, né? Do nosso próprio universo, né? Ela está apontando para um fato, para uma possibilidade da gente construir o nosso próprio universo, só que, claro, um universo que seja orgânico com os outros universos, né? Ao nosso redor. E o foda é que a gente é condicionado a viver o universo pré-estabelecido pela sociedade, né? O universo imposto, né, com seus próprios símbolos, com seus próprios arquétipos, né? Sendo que o símbolo, ele é um portal para o infinito, né? A palavra, ela tem que ser contemplada na sua natureza, né? A palavra é um portal para múltiplas dimensões, né? Então, a palavra, os conceitos, os símbolos. Então, a gente, com essa consciência, a gente é capaz de perceber quais são os símbolos que não correspondem à nossa realidade interior e assim criar os nossos próprios símbolos, os nossos próprios e alcançar o divino ou uma experiência de equilíbrio com a realidade através dos símbolos que mais vão nos aproximar dessa nossa, desse nosso estado de consciência expandido, né?
Exato. Para terminar esse episódio, vou colocar aqui que nós, criadores, né? Você pode escolher ser um criador e estudar para ser um criador, porque ser autor, às vezes, é fazer-se autor. É que nem a... gente, aquela autora feminista, Simone de Beauvoir, que fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu também tenho essa sensação em relação à autoria, né? Não se nasce autor, torna-se um autor. Então, eu vou colocar aqui que o criador, aquele que cria de fato, né? Não é escravizado pelo símbolo, nem só age na base da palavra em senso comum. O criador vive os símbolos enquanto experiência e revivifica as palavras que ele vai colocar em seus processos criativos. E é isso que eu desejo para todos nós. John, muito, muito obrigado. Acho que é muito bacana.
Eu que agradeço.
Pode falar com o pessoal aí.
Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.
Tchau pra vocês. Até o próximo episódio. Beijo.